Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando as informações do mercado do boi. Mercado ainda brigado, principalmente em função da falta de oferta. Os preços não arrefecem, principalmente em São Paulo a gente vê a manutenção aí daquele patamar em torno dos R$ 300 por arroba. A gente vai conversar um pouco agora com o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado. O Fernando vai nos ajudar nesse entendimento aqui sobre o mercado do boi. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já te começo perguntando do atual momento, né? A gente está aí numa quarta-feira de uma última semana do mês, onde, teoricamente, o atacado já começaria a se preparar para atender uma demanda de início de mês. E o que está acontecendo, Fernando?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O cenário continua bastante complicado no mercado do boi gordo. A gente vê uma oferta muito restrita de animais terminados, como você bem falou. Em São Paulo, as negociações acontecem aí a partir de R$ 300, a gente chegar até R$ 305. Mas o contraponto é que o preço da carne bovina ele não sustenta, você não consegue ver preços da carne bovina reagindo, o que poderia levar os frigoríficos aí além desses R$ 305 por arroba em São Paulo. Sem essa contrapartida da carne, é muito difícil que o boi gordo vá além desse patamar de preços que a gente vê hoje no mercado.
A carne precisa mudar de preço, mas não tem cenário para isso. O que acontece com o mercado interno, por exemplo, Fernando?
Bom, como a gente já conversou anteriormente, a demanda continua muito debilitada aqui no mercado doméstico. A gente vê uma situação bastante complicada nesse início de 2021. O primeiro bimestre, tradicionalmente, é um período aí que conta com muitas despesas para o consumidor médio. A gente fala de compra de material escolar, IPTU, IPVA, são aqueles tributos tradicionais no início do ano, e isso acaba deixando a população descapitalizada. Então, isso já é um ponto para a gente considerar em relação à demanda. Outro aspecto que a gente precisa considerar é o término do auxílio emergencial. Isso mexeu em todo o consumo de base e isso teve um peso muito grande no ano passado. A gente tem essa possibilidade de extensão do auxílio, mas nada confirmado por enquanto. Talvez isso ajude aí na nossa demanda por carne bovina, mas por enquanto a gente não vê isso. E como a carne bovina continua num patamar muito elevado, consumidor médio descapitalizado, a gente vê uma migração para a carne de frango, que é uma proteína mais acessível.
Essa mudança da proteína é nítida? A gente percebe isso acontecer e de que forma isso é medido, Fernando?
Tem um sintoma muito claro desse processo de transferência de demanda, que é os preços da carne de frango reagindo no mercado, enquanto os preços da carne bovina estão em queda. Então, isso é um sintoma assim, de transferência dessa demanda que está buscando aí um produto mais acessível que cause menos impacto na renda.
Nesse momento, como é que estão os preços da carne no atacado?
Olha, a gente fala de um casado, de um boi casado aí a R$ 18,20. Se a gente fechar a conta da carne, dá uns R$ 270, mais ou menos, por arroba. Então, frigorífico que opera apenas no mercado doméstico está com problemas operacionais bastante graves. Então, a gente volta a escutar muito aquele discurso de redução de capacidade de abate. Tem férias coletivas anunciadas no Mato Grosso do Sul, enfim, todo esse cenário para diminuir esse impacto do encarecimento da matéria-prima no mercado.
E tem surtido efeito, Fernando?
Não tem surtido efeito porque os preços estão muito elevados ainda, o preço do boi gordo e não tem sinal de queda por enquanto. A oferta é muito restrita realmente, o frigorífico encontrando muita dificuldade para fazer escala. Enfim, cenário bastante delicado. A oferta deve melhorar aí só a partir da última semana de março, quando deve entrar uma oferta maior de animais de pasto no mercado. Mas, por enquanto, a gente não vê nada disso. A gente vê um cenário bastante complicado, realmente. Uma dificuldade de avançar a escala no Mato Grosso, Goiás. São estados que, tradicionalmente, têm uma oferta mais robusta, né, nesse período do ano. Então, é um ambiente bem complicado.
E você estava me contando, antes da gente entrar no ar, que o tamanho das escalas é muito curto e que fazia tempo que você não via uma situação assim, né, Fernando?
Sim, exatamente. Todo esse tempo de carreira eu não tinha observado ainda um cenário de escalas tão curto como a gente vê nessas últimas semanas. Então, é um ambiente realmente bastante complicado. É um cenário assim, é um quadro de restrição de oferta bastante grave aí nesse início de 2021.
As escalas estão de que tamanho médio?
Olha, tem frigorífico trabalhando aí 2, 3 dias úteis em média, são escalas realmente curtas para a indústria, tá? Então, tem frigorífico, por exemplo, tem cenários assim extremos que o frigorífico precisa comprar hoje para embarcar amanhã para continuar movimentando o abate. Então, é um cenário assim, isso que os frigoríficos não estão operando na capacidade máxima. Muitos deles operando aí a 50, 60% da capacidade, alguns deles operando a 40%, então é um cenário bem delicado.
Você não consegue preencher as escalas e isso, essa regra vale também para os frigoríficos de exportação. Teoricamente, eles podem pagar mais, né? No caso Boi China, por exemplo, tem sempre um ágio aí em cima do boi comum. Mas isso está acontecendo, Fernando? Adianta pagar mais?
Mesmo se os frigoríficos da importação têm encontrado dificuldade para fazer escala, mas não é exclusividade para frigoríficos que estão operando só no mercado doméstico. Está faltando boi aí para todo mundo. E como você bem falou, esses animais que têm que cumprem esses requisitos para exportação estão saindo aí em São Paulo a R$ 305, né? São aqueles bois, concentram as melhores negociações, aí são os mais demandados do mercado.
Mas daí também não adianta pagar mais porque não vai encontrar boi.
É, esbarra nesse cenário de uma oferta muito restrita, realmente. A gente não vê, nessa semana, por exemplo, lotes grandes sendo negociados. A gente não vê, as negociações aí estão girando entre 50 a 100 cabeças aí. Você não vê volumes maiores do que isso sendo negociados em grande parte do país. Então, sintoma realmente que a oferta está bem reduzida aí nesse momento.
Agora, a exportação, a gente trabalha com uma expectativa de volta da China. Como deve ser, na sua visão, essa volta da China? Primeiro, a China deve vir, de forma agressiva comprar produto, a carne brasileira? Segundo, temos essa carne para oferecer para os chineses no volume, na quantidade, na disponibilidade que eles precisam, Fernando?
Esse mês de março, ele é muito importante para o mercado internacional. A gente pensar que a China está voltando aí do feriado e tem que ser um pouco mais proativa no mercado, comprando maiores volumes de carne. E isso também dá o tom, vai mostrar como está esse processo de recomposição dentro do mercado chinês do plantel suíno. Se a China vai manter esse perfil atuante ou não dentro do mercado. E realmente, aqui no mercado brasileiro, a gente já tem notícias de que há uma dificuldade aí de conseguir os animais no padrão que a China quer. Então, a gente já vê esse tipo de dificuldade sendo citado no mercado há algumas semanas. Então, tem esse aspecto também que a gente precisa considerar.
Isso pode, de alguma forma, mudar a intenção chinesa de comprar aqui no Brasil? Isso muda, de alguma forma, a precificação do produto no mercado internacional, Fernando?
Olha, em relação à carne bovina, a China vai continuar comprando do Brasil, até porque não tem outro país com capacidade de atender a China como o Brasil atendeu nos últimos anos. É, a gente tem que pensar assim, a Austrália vem com graves problemas no seu rebanho, deve estar um rebanho pequeno na Austrália. A Argentina, ela não tem a capacidade produtiva para atender o que o Brasil tem de capacidade, né? E da mesma forma que os Estados Unidos também não conseguem em função do preço. Os preços nos Estados Unidos estão bem acima do boi gordo brasileiro, então o Brasil continua muito competitivo para a pecuária no mercado internacional. Se a China continuar demandando carne bovina, vai ser carne bovina brasileira, vai optar pelo Brasil.
Muito bem, o problema vai ser encontrar a matéria-prima para produzir essa carne. Muito bem.
Exatamente.
E a sua expectativa é que isso aconteça só na segunda metade do mês de março, Fernando? Temos pelo menos então mais 20 dias pela frente?
Isso, a gente tem que avaliar também o seguinte, boi de pasto. Boi de pasto vai depender também da decisão de venda do pecuarista. O pecuarista aí que trabalha no regime extensivo, ele tem uma condição melhor de manter o boi ali na pastagem, ele consegue segurar essa oferta por mais tempo. Agora, esse é um aspecto muito importante para a gente considerar. Preços do mercado de reposição bastante acentuados nesse início de ano, tem negócios aí de bezerro acima de R$ 3.000 por cabeça no Brasil inteiro, então é um ponto também que é bem importante. O pecuarista, ele também encontra dificuldades avaliando esse custo de reposição que é muito acentuado nesse início de ano.
Muito bem. Bom, de qualquer forma, para o preço da arroba subir, é preciso que melhore o preço da carne. Mas a carne tem essa limitação, porque no mercado interno já está muito cara para o consumidor, não tem uma demanda que justifique um possível aumento. E no mercado internacional, a gente precisa avaliar o comportamento da China e saber de que forma ela vai chegar nesse mercado e se ela vai bancar mesmo, né, Fernando? Preços que justifiquem a venda para ela nesse momento de escassez de oferta, né?
É, exatamente isso. Tem todos esses pormenores do mercado. Essa semana, por exemplo, a gente está num impasse no mercado de boi, porque ele não consegue, os frigoríficos não têm força para exercer pressão no mercado, mas também não tem força para ir além desses preços que a gente já está vendo agora. O que que vai mudar? Nos próximos 20 dias tem essa perspectiva de aumento, mesmo que pontual, da oferta, e tem que analisar com cautela como que vai se comportar essa demanda chinesa aí nas próximas semanas. Então, são essas variáveis que a gente tem para observar aí nas próximas semanas, que podem dar o tom desse nosso mercado pecuário.
Boa, Fernando. A gente agradece muito a sua participação e a disponibilidade que você tem de estar sempre aqui com a gente, explicando e trazendo mais detalhes sobre essa precificação da arroba no mercado, no mercado interno, também no mercado externo aqui com a gente. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente traz outras informações e mais destaques, também aqui no Notícias Agrícolas, mas eu aproveito para deixar o convite para você, Fernando, que volte sempre e esteja sempre com a gente aqui para nos ajudar a entender esse cenário.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos e até a próxima.
Valeu, abraço. Está aí Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. O mercado ainda truncado, sem demanda, mas que do outro lado tem uma oferta curtíssima e uma das menores escalas aí para um período, obviamente, de safra, né? O que a gente deveria estar nesse momento, de todos os tempos. O Fernando colocou ali que, desde que ele trabalha com esse tipo de mercado, ele ainda não viu essa situação acontecer em pleno momento de safra. Então, tem ainda uma certa estabilidade, uma certa segurança para os preços da arroba nesse patamar dos R$ 300, mas a gente precisa analisar fatores que possam ajudar a dar uma dinâmica diferente aí para esse mercado, que são as demandas, tanto interna quanto externa. Enquanto isso não acontece, enquanto o mercado não muda, a gente acompanha os preços, principalmente as orientações, as indicações do mercado futuro. Vamos lá na B3 acompanhar de perto, então, as movimentações. A gente vê lá na B3, fevereiro, cedendo 0,3% a R$ 301,90. Para março, R$ 298,90, queda de 0,47%. Para abril, R$ 294,60, alta de 0,14%. Para maio, R$ 287, uma queda de 0,38%. Indicador CPEA fechou ontem com queda de 0,55% a R$ 300,80. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.